Eu acho o Área de Caca melhor que o HQ Fã.
Vamos lá. Não vai pra lá, Tony, vai pra lá. Vai.
É. Aproveita que o dono é rico.
Vai, isso quer dizer, o povo é rico, mas talvez ele me pague. Faço vários posts de Cavaleiro do Zodíaco. Vamos lá. Top melhores sites do que o HQ Fã. Área de Caca é muito melhor que o HQ Fã.
É, o MDM é muito melhor que o HQ Fã.
Ih, chupa rola.
É, o Portal Brasil Escola é muito melhor do que o HQ Fã, porque alguns dos participantes não estão nem conseguindo ler. É importante lá.
O pudim.com.br é melhor que o HQ Fã, porque tem pudim.
O site Julius Way é melhor que o HQ Fã, porque você pode aprender alguma coisa dele.
Cara, o HQ Fã é tão decepcionante que até o Jovem Nerd consegue ser melhor que o HQ Fã. Então, depois das nossas indicações melhores com a HQ Fan, se você ainda está aí, você é burro, mas tudo bem. É, eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Renan Shin. E junto com a Sofia. Fala, puto.
Cara, falei já, pô. Falei latindo um cachorro aí, essa é minha frase.
Olha aí, ninguém ouviu não. Prestava mais atenção no latido da Sofia. É. O Madruga Jackson.
Opa.
É, o Turdin.
Oi.
E ele que prometeu não falar muita coisa hoje, o Questão.
É ele.
Olha aí, ele levou pela letra.
Vocês estão vendo? Isso daí é uma meta piada, velho. É um negócio incrível.
É, olha, cara, cara é um gênio.
Vejam vocês.
É um homem de palavra, velho.
Então, meus amigos, entre os participantes aqui, entre os integrantes do site HQ Fan, nós temos o maior promoter de eventos nerd.
Foi vergonhado.
Da blogsfera, o nosso amigo Richard Pinto. E ele, assim, ele é bom que nas horas vagas ele também é professor, ele não é só promoter. E no podcast de hoje nós vamos falar de um anime, mangá aí que está na moda, que é um dos desenhos... É um mangá anime, modinha, né? Essa semana, provavelmente, saiu algum post do HQ Fan informando sobre a continuação da animação desse anime, que é o Bleach. E
pensando que eu inventei essa notícia e foi um hoax, né?
Mentira, que o Madruga já tinha me falado isso faz tempo. E pensando nisso, nós vamos aqui falar um pouco da história desse desenho, desse anime, desse mangá. E no final nós vamos entender por que um dos nossos integrantes aqui, ele tem um nome de um personagem dessa história. Nós vamos saber se a história... Aí. Nós vamos saber se a história imitou o homem imitou a história. É isso, e vamos aí começar o nosso podcast. Que me indicou esse anime, essa história, você podia falar resumidamente aí a sinopse?
Bleach é um mangá barra anime que foi feito por um cara chamado Kubotichi. Tem uma tara por
desenhar mulheres. De
cara, o Kubotichi, eu não tenho certeza se ele era, não, mas o All Great era.
Cara, mas esse maioria dos desenhistas de mangá, eles começam trabalho com hentai, porque é uma forma de você receber sem ter que precisar ter qualidade, né? Então vale a pena trabalhando.
É, mais ou menos, porque tem muito que já começa Ele já começa a dar jump mesmo, dos vários bagulhos lá, cara, mas isso é
tem de concurso outro todo ano, cara.
O mestre, o mestre Kurumada não começou fazendo saliência, não.
Não, aí tá certo.
Porque, começou, porque até se o Kurumada desenhasse, ia ser, sei lá, tipo arte moderna.
Caralho, cara.
É. Ia ser tipo o Ikki pegando o Seiya, porque ele sempre desenha os mesmos personagens, né, então...
Mas deixa o Madruga resumir aí a porra da história.
Aí essa história aí do Bleach é a aventura do Ichigo Kurosaki, que é o personagem principal, e ele ganha poderes de um Shinigami, que é o deus da morte lá do Japão, que resumidamente tu pensa, vai vestir preto, a foice, não, ele só veste preto e ganha uma espada grande para cacete, que não serve pra porra nenhuma no começo, e segue lá várias historinhas lá dele tentando resgatar a mulher que deu os poderes pra ele, que na verdade tá rolando um triângulo amoroso, uma suruba forte naquela porra.
Puta puteiro do caralho!
E é mais ou menos isso aí, cara.
Resumidamente
de
é isso.
Porra nenhuma, cara.
É porque eu não tô achando a Wikipedia aqui. Você quer
pegar. Eu faço a versão resumida. Pega a sinopse do Yu Hakusho, tira as roupas, bota a roupa preta, espada, enfim. É isso aí.
Não.
Porque agora no começo é igual, cara.
Faz sentido agora.
Ah, cara, mas não. Yu Hakusho tá muito. Eu gosto de Bleach, eu gosto de Bleach e tudo, mas Yu Hakusho tá muito acima, cara.
Eu tô na área, hein? Se derrubar é pênalti.
Exatamente. Mas muito obrigado, viu, Madruga?
Uhum. É assim que a gente começa o podcast, falando que o tema é ruim.
Vamos.
É ruim, é?
Não, o tema é bom, só não é tanto quanto esse que você falou, mas.
Então vamos trocar o tema. Mas dá de 10 de Naruto, é isso mesmo?
Ah, isso é.
Ah, isso aí. Isso eu nem vi, mas posso comprovar.
Chega, porra!
Calem a boca!
Então, já sabendo um pouco da história aí, resumidamente, vamos aí entrar nos personagens aí, nos personagens que mais se destacam ou que mais vocês mais gostam, né? É, fala aí, Turdinho. Quais são os seus personagens que você acha que se destaca?
É que, assim...
Não, na verdade, fala um só, senão vai render muito.
Não, só pra justificar, assim, a gente vai tendo acesso aos personagens com o passar do tempo, porque você vai conhecendo novos inimigos, que às vezes viram amigos. Então, se você for se ater à primeira temporada, fica bem limitado o que eu gostaria de falar. Mas, dentre os capitães, que são os primeiros chefões ali que eles enfrentam, bem dizer, o meu favorito é o Hitsugaya, velho.
Quem seria esse?
O Hitsugaya, velho. É o Hitsugaya. Peraí, que esse é o tempo da Wikipédia carregar, puta, cara. Nossa, tô
brincando. Meu favorito é esse cara aqui.
Eu não sei nada sobre
ele. Foi uma piada. O Hitsugaya, cara, ele é um cara que ele é um prodígio pros capitães. Por quê? Porque ele tem o equivalente a 50 anos. No mundo espiritual, as pessoas envelhecem muito mais devagar. Então, ele é criança. Ele realmente tem a estatura de uma criança. Ele é o capitão da décima... Não, ele é muito mais foda que o Robin, peraí. E por ser novinho, assim, os poderes dele são um pouco limitados no começo. Ele tem um tempo pra usar os poderes dele. Que a gente ainda não explicou como funcionam os poderes dos caras, né? Então, fica bem difícil explicar. É mais ou menos isso. Tá, eu vou tentar explicar como que funciona um Shinigami, rapidamente. Os Shinigamis, eles são os ceifadores de almas que eles ganham uma espada que se chama Zanpakuto. Essa Zanpakuto tem níveis de liberação que dão poderes maiores para o Shinigami. Tem o modo normal, que ela é uma espada normal. Tem a Shikai, que é a liberação normal dela, que você já ganha alguns poderes, alguma coisa. Isso varia desse Shinigami para Shinigami, de Zanpakuto para Zanpakuto. E tem o Bankai, que é a liberação proibida. Que é o que só alguns Shinigamis conseguem alcançar. Dentre eles, todos os capitães. Basicamente, quem consegue liberar a Bankai tende a se tornar capitão. E o personagem principal, que é o Ichigo. Até então
que libera porque é o personagem principal. Né?
Mas o legal do Hitsugaya é que ele tem a espada mais poderosa de gelo. Que é o Ryohimaru, um dragão de gelo super maneiro. E tipo, ele é realmente overpower ao ponto de... Num dos episódios... Que acontece nos meus absurdos favoritos do anime, ele congela o fogo, velho. Tipo, eu não falo nada, mas se você consegue congelar fogo e o fogo do velho, se você congela o fogo do velho é porque você é fodão, beleza? Então, é isso aí.
É, eu posso só fazer um adendo aí à contribuição do Turdin, que ele não falou a principal arma / conquista do Hitsugaya, que é...
A Matsumoto?
A Matsumoto, cara.
A tenente, né?
Sim.
A vice-capitão?
que basicamente é o quê? A gostosa, bem puta, um peitão.
Que abundância, meu irmão!
Fica com o decote correndo pra cima e pra baixo atrás dele, agarrando ele.
Mas aí,
ele.
Cara, não é conquista. É, isso aí devia ser o ponto negativo do Hitsugaya, porque ela quer dar pra ele e ele não come.
É porque ele é afim da menininha lá, cara.
Cara, eu vou sair aqui.
Muito obrigado,
aí,
questão.
Mas a Matsumoto é um ponto a se destacar na vida do Hitsugaya, embora ele não coma, né?
Sim. Como a gente disse, ele é o hobby, ele é um menino.
Só um menino ainda.
É um menino, né? É um menino ainda.
É um menino ainda, todo apaixonadinho pela menina lá, que eu não me lembro o nome,
porque Rinamori.
Eu não
sou
pra caramba.
Rinamori.
Obrigado. E ele é tão maneirão que ele tem um filme dele, cara. Então dane-se.
Obrigado, Turdi. Renan Ishii Kurosaki.
Fala, viado.
Qual é o seu personagem preferido?
É o Ishin, lógico. Que porra, é esse? O melhor de todos, cara. É o pai do Ichigo Kurosaki.
É o personagem, cara. É o que ninguém conhece, né?
É o que ninguém conhece, mas é o melhor de todos, cara.
Por quê?
Ele é o melhor de todos, principalmente porque, assim, você tá assistindo na moral, o cara é engraçado, que não sei o quê, e de repente, pá, na sua cara, filha da puta, ele foi um capitão. Porra, ele é muito foda, cara. Tipo, um personagem assim que é mó querido, assim, por ser engraçado. E aí, durante a história, você percebe, óbvio, spoiler, que o cara tem uma relevância maior e que ele é a peça-chave, assim como a mãe do Ichigo também é a peça-chave pra ele enxergar
pra ele nascer.
Exatamente.
É, também, né?
E é isso, cara. E ele parece comigo, cara. Ou eu pareço com ele.
Renan Ishii.
Bota a foto aí, cara.
Ele parece com você. Ele tem um filho, você também, né?
Mas então, um adendo interessante é que tem uma série de personagens que servem pra dar um ar misterioso pra série, né? E esse é um deles, cara. Tipo, informação zero sobre ele.
Isso quer dizer, o personagem é maneiro, mas só que ninguém sabe porra nenhuma dele, né? Não é, Madruga? É. Ou você sabe alguma história aí que está escondendo o jogo?
Sabe de nada, inocente!
Não, no começo ele é bem só, tipo, o paizão meio super protetor, principalmente com as filhinhas e tudo lá. Só que depois que mostra a verdadeira história dele, que ele era... Vamos lá, spoilers, mas foda-se, quem tá ouvindo isso aí não sabe o que é. Ele era um capitão lá sinistrão, que ele veio pra Terra, aí se apaixonou por uma humana, que era de uma outra raça lá, que vamos dizer raça, humanos guerreiros, eles se apaixonaram, ficaram juntos, depois que eles tiveram os filhinhos, veio um dos principais bichos, que são os inimigos por toda a saga.
É o pescador. É o pescador.
Ô, gente, peraí, vamos explicar as coisas antes de falar quais são os nossos favoritos, porque senão vai ficar uma zoeira enorme isso. A gente não explicou onde eles vivem, quem são os inimigos, a gente não explicou nada, velho. É muito louco isso.
Mas quando você vai destacando os personagens, você pode dar sua explicação.
Onde o anime se passa? Japão. Ponto.
Pois é. A cidade de Karakura.
Na cidade lá, aqueles em que o principal negócio do Shinigamis é o quê? Eles têm que recolher as almas penadas de pessoas que morreram e não se deram conta. E a outra, essa é a parte fácil. A outra é eles lutarem contra os espíritos corrompidos que se chamam Hollows, que ficam tipo, sei lá, alguns viram os vermes, algumas paradas lá com uma máscara tipo branca, como se fosse um osso. E ele sai tocando puteiro pelo mundo. Aí os Shinigamis vão lá e derrotam eles pra poder enviar eles pro além, pro inferno, pra onde for. Aí essa é a parada. Voltando agora à história do pai do Ishigo, essa é a parada que um desses bichos matou a mulher dele e ele ficou lá na terra cuidando dos filhos e tudo. E chega, e quando finalmente mostram quem é ele, o que que ele faz, ele sai chutando o cu de todo mundo só pra poder matar o Hollow que matou a mulher dele. Depois disso ele desaparece de novo,
cara.
E foda-se.
Cara, agora só um detalhe nesse do pai do Ichigo. É porque quando todo no desenho mostra, no mangá também, acredito eu, que sempre que um Shinigami vai pra Terra, ele precisa lá de um corpo provisório, né? Que ele chama lá de
Gigai.
Gigai, né? Gigai. Isso. É. E não o pai do Ichigo Não necessariamente? Então explique, por favor, Madruga. Então, já tive logo essa dúvida.
Me explica essa porra.
Não, eles podem ficar na forma de Shinigami, só que eles vão ficar como se fossem fantasmas, não poder interagir, fazer...
Não, sim, nada. É isso, é, o detalhe é isso, é, pra eles interagirem com os seres humanos normais, eles precisam usar um corpo temporário. Mas só que o pai do Ichigo parece que ele não usa. E ele fez um filho, porra.
Não,
fez
não,
vários filhos, usa. Na verdade.
Ele usa sim, que foi até o...
melhor personagem da série.
Kisuke. Urahara Kisuke.
Exatamente.
É, eu não queria citar ele agora, porque poderia ser o favorito de alguém, mas já que citaram ele, o Urahara, que é o dono da lojinha lá, que tem os bagulhos todos da...
as moambas,
os espíritos.
É. Mas ele disse que é só o dono da loja de doce.
É.
pra justificar, cara, se vocês querem imaginar quem é o Urahara, ele é basicamente o mestre dos magos, porque é tudo culpa dele nessa merda.
É
sempre é tudo culpa dele, cara. Sim. E ele mesmo assim, ele é maneirão.
Não, e exatamente, é tudo culpa dele, ele não faz nada pra resolver, né? Ele manda os outros resolver. Vai, Ichigo, vai lá resolver a merda.
E ele pega ele a guria tinha... mais legal do anime, velho.
Não, é, e ele... Urahara, cara, ele é o mestre ancião. Ele tem o poder de resolver a treta, mas ele não vai resolver, me manda os meninos.
Ele escolheu esperar, velho.
É, pois é.
Escolheu esperar, caralho.
Ai, mas é isso, tá vendo, Turdin, burro? Você também não sabia. O Turdin também não sabia que o pai do Ichigo usava um Gigai, né? Ele dizia que não usava, não.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Eu não falei que ele não usa essa chapada.
É, tá vendo, sabe de nada, não sei. Mas muito obrigado, viu, Renan e Chico.
Mas aqui, rapidinho, olha a dúvida aqui. O Gigai não tem um tempo, ele não é temporário.
Não, não.
Nunca,
não?
Nunca foi comentado nada disso na porra da história, nunca.
Cara, nos
tá
primeiros
inventando isso, né?
Não, nos primeiros episódios, a Rukia tem um episódio que ela tá em cima do telhado, aí ela mexe assim com a mão tá meio durona, aí ela fala que o Gigai tá meio zoado, até quando ela vai pedir lá...
É que ela tava com energia fraca, velho.
Isso e, e arrumaram um bagulho pra ela só pra...
Urahara, tipo... filho da puta, que fudeu com ela, na verdade, né?
É que, na realidade, a gente tem que botar a situação que, assim, quando a gente começa a acompanhar a história deles, o Urahara, ele já não é mais parceiro da sociedade espiritual, da Soul Society. Então ele
não,
tá
a gente
com
nem
produção
sabe
de...
isso, né?
É, ele, não tá com, ele não tá com todos os itens que ele pode ter. Por exemplo, o Gigai que ele dá pro Ichigo, aliás, a alma é modificada pra ocupar o corpo do Ichigo. Bom. Quando ele não tá... Ele é uma alma alterada, não é uma alma normal. Então, tipo, é bizarro. Então, ele já não tem todos os itens que ele devia ter. Então, ele deve ter dado uma coisa segunda ali pra menina, né, velho? Além de botar coisa dentro dela.
Eles falam que arruma um corpo pra ela lá, que ele tava, tipo, sei lá, um corpo jogado, assim, no armário do cara. Ele falou, pô, não, tem essa parada aqui que tá... parada aqui há um tempão, tu pode usar ele por enquanto até que a gente arrume um decente pra você.
Maneiro que tipo, deve, né, ter uma regra que todos os Gigai devem ser da mesma aparência das almas, né? Porque nenhum personagem do Gigai é diferente dele.
Não, mas é tipo massa de modelar, velho.
É, deve ser. Acho que tinha uma foto da alma, né? Aí vai lá e faz o Gigai.
Deus é quem sabe. Tá escrito.
Aproveita aí que a gente acabou de voltar, Madruga. Fala aí do seu personagem preferido aí, do Bleach. Aproveita que o Renan tá aqui.
Cara, eu vou deixar o personagem. O personagem mais foda de Bleach pro Todd falar, porque.
É, eu vou falar dele mesmo.
É um dos personagens mais foda que tem. Caralho, quem tá chamando aqui de novo?
Deve ser o Renan.
Esse é o Renan.
Pô, Renan fazendo merda, olha aí.
Deixa que eu dou uma...
Maldito!
Acho que eu reprimo ele. Continue. É,
todo mundo rejeita a chamada dele, não tem problema.
Não faz diferença.
Eu vou falar do personagem mais foda, que é o mais massa velho de todos, que é o Zaraki Kenpachi.
Você quer acabar com isso rápido? Nem pense que eu vou permitir... Não agora que estou começando a me divertir tanto!
Aí é um dos personagens que vale a pena assistir o anime.
Sim, cara. Porque ele é o quê? Ele é o clássico personagem porradeiro. Ele não quer saber de porra nenhuma, não quer saber de ordem, não quer saber de organização da Soul Society, o Gotei 13, que é lá os 13 batalhões, não quer saber de porra nenhuma, só quer saber de porrada. E tem uma parada maneira, porque como ele é o personagem massa velho, tem acho que duas formas de se conseguir virar um capitão. Ele é o capitão do 11º batalhão. E tem duas formas de se conseguir virar capitão. Uma é você herdando, entrando de baixo lá, começando como motoboy, fazendo as paradas todas.
Contínuo.
De contínuo.
Contínuo.
E subindo até o capitão atual se aposentar, cagar, morrer e tipo, você conseguir virar. Ou você simplesmente chega lá e fala, quem é o capitão? Quem manda essa porra aqui? Aí, aquele cara ali, vai lá, mata ele e tu toma o lugar dele. E foi justamente isso que esse cara fez. Chegou lá, que é o mais foda aqui. Aquele coroa ali, matei ele, agora é o que mando nessa porra. É tipo na prisão, tá ligado?
Que errado, é muito errado. E isso é que a sociedade das almas se baseia tudo em um conceito, né? E você simplesmente pode chegar lá e matar o capitão, né?
É, mas não é um negócio... Acho que tem que rolar um desafio, assim, né?
Você desafia e tem que ser assistido por 2.000 membros do lá do grupo.
É.
Tipo, mas foda-se, cara. Qualquer um pode se tornar capitão daquela merda. Só pode você matar o cara, né?
O Ichigo, ele é capitão de todo mundo, quase. Né? Era só ele querer que ele podia...
Na teoria, o Ichigo podia ser capitão de todos os grupos, né?
Mas o caso dele é diferente, porque ele tem um poder chamado protagonismo.
Não, mas vamos ressaltar que ele nunca ganhou do Zaraki.
Sim. Sim. É tipo... É tipo uma parada assim, sei lá, Goku e Vegeta, tá ligado? Apesar do Goku já ter ganhado do Vegeta, mas a porrada é sempre que começa um...
Eu acho que a comparação do Zaraki, cara, é com o Saitama, velho.
É o Saitama.
É do One Punch Man, porque ele quer tanto um desafio, que ele usa um troço no olho pra diminuir o poder dele, pra ver se assim ele consegue brincar. Então, né, o bagulho tá nervoso.
Ele usa sino na orelha pro inimigo escutar ele.
Sim, ele dá todas as vantagens pro cara. E outra parada maneira dele é porque, como já foi falado aqui, pra tu virar um capitão, tu tem que ir lá desenvolver a tua espada, Zanpakutō, tem a bancar e fazer tudo. Cara, ele é tão foda que ele não sabe... Porque toda a Zanpakutō, tu tem um nome, tem toda aquela parada assim, cada espada tem um espírito, aí tu tende, conversa com o espírito pra poder vocês entrarem em sincronia e fazer o bagulho todo. Ele não sabe nem o nome da espada dele, cara.
Ele só chega assim, pra isso, né?
Ele fala, ó, foda-se, essa porra aqui corta os outros, tá bom. Aí sai retalhando todo mundo, cara. Por isso que ele é o personagem mais foda que tem nesse sentido, cara.
Maneiro do Kenpachi, Madruga, que ele é foda. E o batalhão dele segue o mesmo ritmo, né? Todo mundo tem que ser foda, senão não pode servir o grupo dele.
Sim, eu tô falando, cara, o batalhão dele é tipo a prisão, maluco. Tu tem que sair na mão com todo mundo. Tu quer subir nessa porra, sai derrotando geral, maluco.
É, e o batalhão dele é o único que os ordinários dele querem matar ele também, né?
Sim.
Os caras simplesmente treinam pra derrotar ele.
Eu acho que o segundo, o terceiro e o quarto colocados do batalhão dele tem Bankai, não?
Sim, eles chegaram nesse poder, mas só que...
Eles não podem mostrar, eles não querem mostrar, né?
Porque eles sentem vergonha.
Senão eles seriam promovidos a capitão, provavelmente eles têm esse receio.
Eles não querem virar capitão porque eles querem desafiar o capitão deles.
Não, e isso porque se você é do 11º batalhão e tu não sai na unha com a parada, tu usa poderzinho, tu é considerado uma bicha e tu é chutado.
É isso, né?
O Mitika não é do deles?
É ele mesmo, o Mitika.
É isso. Ah, só que ele é uma bicha, né, cara?
Opa! Não, ele é maneiro, ele é forte pra caramba, cara.
E ele tem um detalhe aí, o Turdinho falou, na verdade, é só o careca lá que tem uma Bankai, que é o que usa o Zokimaru. Eu esqueci o nome dele agora. E o Mitika, ele tem um poder também, mas não chega a ser uma Bankai, não.
Ah, guarda.
Mas ele também esconde esse poder, porque o capitão não aceita.
É, ele até usa, mas só que de propósito, porque pra você usar o segundo nível, que é a Shikai, você tem que chamar o nome da sua espada. Só que ele chama de propósito, ele chama errado pra poder não sair o poder dele, porque o poder dele seria considerado dentro do primeiro, 11º, mais fraco ainda, porque é totalmente um poder espiritual, não um poder de sair na porrada, sei lá, tu transformar tua espada num cutelo gigante e sair cortando todo mundo.
Que é basicamente a do. Basicamente a do Ikako, que é o segundo colocado.
Né? É Ikako, caralho, é esse que eu quero falar o nome, filho.
Cara, repara a minha memória voltando, assim, eu vi isso daí faz 5 anos.
Sim, sim.
É. Mas é o Kenpachi é muito foda, pô. É um dos personagens que você assiste, mas é um que você fica puto, porque desde o início mostra que ele é super foda.
Ganaram, mais o protagonista ganhou.
Mas o Ichigo, ele foi salvo depois da luta deles pela namoradinha do Urahara, cara, que é simplesmente o personagem. Tô reparando que
não, a gente fala que é o personagem não pode, mais foda. Não pode falar, não, tem que deixar pros outros falar.
Mas muito obrigado, viu,
mano? É o nome da minha gata, cara.
Ô! Sensei transão do WhatsApp Fluff.
Uhum.
Pode ver se você conhece a história do Bleach?
É, eu caí na besteira de The Bleach.
Pois é.
Eu pensava que não ia me decepcionar e é foda, né?
É foda, né? Mas enfim, nós estamos agora no momento dos personagens. Você tem algum personagem a destacar aí?
Como vocês já falaram aí, fararam, né? Vocês já falaram do Kenpachi. Eu vou falar de um personagem bosta, mas que eu gosto. Por algum motivo, que é o Shed.
Isso é uma vergonha.
Puta, que personagem bosta!
Nossa, cara.
Porra!
Parabéns.
Shed não ganha de ninguém, caralho.
Eu tô falando que é um personagem bosta. Não tô
porque ele é cota. Ele é um japonês mexicano.
Mexicano?
Nossa, cara, ele é um mexicano. Mas a gente esqueceu de falar que o anime, em geral, é espanhol. Tem muita coisa em espanhol nesse anime. É muito estranho isso, cara.
Os inimigos são espanhóis, né? Os inimigos.
É, o nome de muita parada assim, dos inimigos é, dos Hollows tem muita coisa em espanhol.
Mas deixa o Fluff explicar aí quem é esse Shed.
É mais ou menos assim. É o amigo do Ichigo Fortão. É o cara forte do grupo. Que não faz porra nenhuma também, só apanha. É, cara, é um maluco descendente de espanhol, né? É o único descendente de espanhol nesse mangá em espanhol.
Cara, o Shed, não interrompendo o Fluffy, mas já interrompendo, o Shed é um personagem de malhação. Ele é aquele personagem que aparece ter 30 anos e diz que tem 15.
Foi vergonhado!
Cara, Bleach é uma série de malhação, pô.
A gente pode introduzir os amiguinhos dele, já que o Shed é tão bastante difícil falar. Então, quando o Ichigo ele virou um Shinigami, ele acabou contaminando as pessoas que ele mais vivia juntos, que misteriosamente não são as irmãs dele, eu acho isso muito estranho, que são os amiguinhos dele.
Contaminada também.
Elas estão, é verdade, aparece lá depois, né? Mas tipo, que é a Inoue, que é a guria...
Que é peito da retardada.
É exatamente isso, que é aquela guria famosa daquele vídeo girando wipe cantando em polonês. Isso daí é uma referência difícil. Boa. Que é esse daí não foi contaminado, né? Que é o Ryu.
É o Ishida.
O Ishida, que ele não foi contaminado, mas ele tinha poderes, ele é maneirão, realmente. E o Shed. Só que o Shed, um dos poderes, uma das coisas interessantes, que é pouco explorada, é que, na realidade, os poderes dele são semelhantes ao de um Hollow. Ou seja, ele parece mais uma coisa maligna do que uma coisa normal. Tanto que, quando ele consegue liberar os outros braços de poderes dele, ele dá golpes bem estranhos, assim, porque...
Sim. Brazo derecho del diablo.
Braço derecho.
Mas, uma cena... icônica do Shed é quando eles vão invadir a primeira vez lá a Sociedade das Almas, e aí o Shed vai lutar com o personagem que eu vou citar ainda, aí o personagem é cachaceiro, né? Aí o puto chega, o Shed diz, eu preciso passar, ele, não, mas, rapaz, não vamos brigar não, vamos aqui com a mãozinha.
É melhor tu guardar, Todd,
falando logo. Não, mas só pra explicar, aí o personagem oferece cachaça pro Shed, aí o Shed diz, não, eu não bebo. Ele, não, mas por que você não bebe? É porque é proibido, eu tenho apenas 15 anos. Aí o cara, tipo, aí aparece aquela cena tipo do Bad Boys 2, que o namorado da filha do Martin Lawrence vai buscar ela. Que aí ele diz, o Will Smith pergunta ao menino, você tem quantos anos? Ele, eu tenho 15. Pô, 15? Parece que tem 30.
E é você, meu filho?
Senhor Burnett, eu sou o Red.
Tá fazendo o que aqui?
Vim buscar a Megan.
O quê?
Vim buscar a Megan.
Tem quantos anos?
Tenho 15, senhor Banner.
Desgraçado, parece 30. Você é virgem?
Sou.
Tá bom, continua assim. Você não vai transar hoje.
A blusa vermelha tá ótima, eu gostei. Divirtam-se.
Já transou com um homem?
Não.
Quer transar?
Não, senhor.
Ai, mas, cara, muito errado. O Shed é um personagem que tem 50 anos, diz que tem 15. Puta que pariu.
A Enoi também não tem 15, nem zoando, velho.
Não, não é que é respeito. É um personagem. É uma personagem muito bosta, mas enfim, ô Fluffy, terminou aí seu argumento com o Shed?
Não tem argumento pra defender ele, pô. É. Tem, né? Eu gosto desse Snooker malhação, sabe?
Os seus gostos são excêntricos, a gente bem sabe.
Cadeia nele!
É engraçado que ele fica falando lá, ele fica lembrando o abuelo dele. Não,
é o abuelo, o abuelo.
O avô disse que eu tenho um corpo grande, não devia machucar ninguém. Aí,
caralho, pô.
Tu vê ele tomando cada porrada, caindo viga de ferro na cabeça dele e só tipo saindo um filete de sangue da cabeça. Caralho.
Ele é quase um espalhatama, pô. Assim, a galera bate. Ah, sim. É. Foi mal. Sujou.
Tá certo. Obrigado, viu, Flan? Bom, agora é minha vez e eu vou falar o que o Madruga disse que o personagem mais foda, mas ele não é o Kenpachi, não é o mais foda, é o segundo mais foda. E esse personagem que eu vou citar, ele não é o mais foda do Bleach, ele é o mais foda da série da história de todos os animes, de todos os mangás, porque é o único personagem, pelo menos que eu vi, até hoje, que assumidamente é um cachaceiro e quer comer mulher. Fica a história toda querendo comer mulher. E a vice-capitã dele é muito gostosa, Nanao. Não. Delícia. E ele passa a história toda tentando
como
comer
que é o nome dela?
Nanao.
Olha só. O que será que isso quer dizer? Fica no ar.
Pois é. É bem sugestivo o nome, né? Rima. Então, o personagem que eu falo. E além disso tudo, não menos importante, ele é um capitão. Ele é um capitão lá do. Qual é o esquadrão dele, Madruga?
Ah, cara, eu acho
que. Cara, ele é um dos primeiros, terceiro. Acho que é o segundo, é isso. Ele é o segundo ou o terceiro.
Ele é do terceiro batalhão, mas isso não quer dizer a ordem de poder deles, não. Isso é só tipo, a divisão.
Quando eles herdaram a divisão, né?
É, o lance dele é que ele não é fortão, ele é maneiro.
Não, que não é isso,
ele é sinistro, ele é um dos capitões mais velhos, tirando o velho lá, o generalzão.
Agora é minha vez, caralho. Deixa que eu explico isso. É, o personagem que eu vou falar é o Shunsui. Ele, como o Madruga aí estava falando, ele é um. Além de ser um capitão, ele é o segundo mais velho dos capitães dessa geração. Ele, o Kitaki, depois do Kitaki, ele foi logo. Assim, pelo menos o que a gente tem na história, é basicamente de dias a diferença. O Kitaki virou capitão, ele virou logo em seguida. E é uma coisa que me deixa puta, apesar de ele ser muito foda. Ele, teoricamente, deveria ser o mais forte, ele e o Kitaki, porque é dito que em 10 mil anos, o velho lá, que é o capitão número 1, o Yamamoto, em 10 mil anos não nasceu nenhum Shinigami mais forte que ele, e o Kitaki e o Shunsui são os primeiros alunos dele. Ou seja, eles deveriam ser os capitães mais fortes dessa geração, mas não é. É uma coisa que eu fico muito puto com isso.
Só que um doente que fica com... Tá 10 mil anos, sei lá, com
tuberculose. É um leproso, velho.
É. E o outro é um vagabundo que só quer saber de beber e paquerar com a mulher.
Mas se eu não me engano, é citado no anime que os dois juntos vencem o velho. Eu acho.
Não! É isso, cara. É isso que eu fico puto. Na primeira invasão lá do Ichigo, quando foram salvar Hulk lá no, na porra lá do Sokyoku, o Shunsui e o Kitaki se rebelaram contra o velho. E aí foram os únicos dois que foram lutar com o velho. E o velho fala claramente: de todos os capitães, vocês são os únicos dois que poderiam me enfrentar. Aí, caralho! Só falta ele dizer pro Tite Kubi: filho da puta, esses dois são os mais fortes da porra da história. Não é pra você ficar dando protagonismo pro Ichigo, não. Mas só que aí depois... Essa é a única luta, é a única cena que mostra que os dois são fodões. Depois disso, meio que cagam pros dois na porra da história. Ou geralmente depois eles... Ou geralmente, assim, eles são deixados de lado, ou então eles são derrotados por inimigos que são infinitamente mais fracos do que eles. Eu fico muito puto com isso.
Todd, ou depois disso, o Kubo mata o velho com um golpe.
Puta que eu pariu!
Porra, Fluff, eu não cheguei nessa parte ainda, não.
É, mano. Mas ele também não viu as coisas maneiras que acontecem com esses dois, então menos. Não vamos, sim. Não vamos spoilerizar o coitado.
Até o final da luta do Aizen, da saga do Aizen, os dois são tratados como bosta.
Eu vou te falar que o Aizen foi uma das maiores decepções da minha vida.
Pois é, aí... Mas assim, o Shunsui... E ele é tão foda que é o seguinte, ele quer comer a Nanao e antes disso ele já tentava comer a outra vice-capitã dele que virou a... Uma Vizer, a Lisa.
Transão.
Que é mais isso. Legal ainda.
Que é mais gostosa que a Nanao. E a Lisa é melhor que ela curte homem, curte mulher, mulher chupando mulher a porra toda.
Então vamos explicar o que são Vizers agora, já que você puxou a carta Vizer do...
Não, vamos aí, então tá certo. Depois da minha... citação sobre o Shunsui aí, cachaceiro e transão, Vamos para a nossa próxima rodada aí. E aí na próxima rodada já pode acrescentar isso aí, que na próxima rodada cada um vai citar aí a sua melhor saga.
Tá, eu só quero conjurar o Pinto.
Ai, que delícia!
Já que ele não tá aqui, eu vou citar... Porque esse é um dos poucos animes com pessoas negras, né, gente? E pessoas negras muito bem representadas, assim. E a Yorushka, ela é maneira, é uma das principais, mas tem um há muito tempo esquecido que até rola uma piada no anime, que é o Kurumadami Zenosuke, que ninguém sabe o nome dele, todo mundo Quem chama é? Ele de Afro Shinigami ou Af Shinigami, que é o protetor da cidade de...
Quem é? É o Capitão Cego?
Não.
Ele é o... Esse aí é aquele Shinigami merda que só tem um Black, mas ele não é.
Ah,
não
é verdade, é o que fica na Terra, né? Cara, aquele personagem é muito errado.
Tipo, ele se acha maneirão, assim, né?
É, mas ele... Em teoria, ele que deveria defender a cidade do Ichigo, né? Mas você nunca vem lutando.
É muito bom, velho. É,
ele só chega, tipo, atrasado.
Pois
ele
é.
Ele chega lá e já tá tudo acabado, assim. Ó, porra, cheguei tarde de novo, isso aqui.
É maneiro, cara.
Ah, então, a gente pode ir pra próxima rodada, Turdi?
Eu tenho minha permissão, o jovem mancebo.
Oh, muito obrigado. Madruga Jackson, então começa aí citando aí qual é a sua melhor saga da... Pode citar aí anime, mangá, fique à vontade.
É, eu vou começar falando da parte da primeira saga, né? Falar um pouquinho da primeira saga, que já tem alguns momentos bem marcantes. E a saga é o quê? Consiste no... Vamos botar assim, não é, eu digo a primeira saga, mas se tu for aquele fã pentelho, é dividido. Tem o Shinigami Substituto, que é a parte que o Ichigo ganha os poderes, tem tudo. E a Soul a parte da Soul Society, que é ele lá indo pra porrada com os capitões e tudo. Eu considero isso tudo uma saga só, então foda-se. Porque começa assim, o Ichigo vai lá, ganha os poderes, ele tá lá no seu diazinho voltando da escola... Aí encontra a menininha de... Uma menininha espírito lá. Aí ele para pra ajudar, não sei o que. Aí é atacado. Aí do nada ele é atacado por um Hollow. Aí aparece a outra personagem. Não vou dizer principal, mas é a que começa a merda toda. Que é a Rukia. Que é a Shinigami lá que devia proteger a área. E ela vai pra cima do Hollow, só que toma fumo. Aí chega o Ichigo assim... E fala, não, eu vou te defender, não sei o que. Aí ela, você tem que precisar disso aqui. Aí faz um ato proibido, que é dar os poderes dela de Shinigami pro Ichigo, que começa a história toda.
Detalhe que isso aí, se você for parar pra pensar, bem bostona a Hulk, né? Assim, ela pois deve ter na faixa de uns 10 mil anos. E não conseguiu vencer aquele rolo, bem bosta, né?
Ah, mas aquele rolo lá não era um... Depois ele não aparece de novo e ele é maneirão, alguma coisa assim?
Não.
Eu levo bem bochinha mesmo. Não,
mas não, com certeza ela devia estar gripada, gente.
É, gripada. Ô.
É tarde naquele dia.
Já avisei que vai dar merda isso.
É. Porra, que errado.
Aí, tipo, por causa disso que ela deu os poderes pro Ichigo, ela fica presa na Terra, que dá toda aquela história que a gente falou, que ela pega o Jigai e o corpo lá emprestado Kurahara. Ela fica na Terra muito tempo, o pessoal percebe isso, aí vem pra Terra, os Shinigamis vem lá pra Terra, vê que merda que deu, aí descobre que ela fez isso e falou, ó, filhinha, tu fez merda, prisão e tu vai, ó, morrer, não quero nem saber. Aí chega aquela parada, né, não, vamos salvar nossa amiga, não sei o quê, aí que começa o pega pra capar. Pensei que alguém ia começar a tocar flauta aí. Porra. E aí tá lá, chega na Soul Society, porrada com todo mundo, aparece outra mulher peituda lá que é irmã do. Aquela mulher sem um braço, que eu esqueci que ela tem um braço.
Ah, patético. É, o nome dela é.
É Shiba. Eu só sei o sobrenome, é Shiba.
Ah, gostosa é lá, dos peitos.
O Kaku,
o Shiba. Que tem lá a parada toda lá, ela ajuda eles também.
Que tem uma participação super relevante da série, né?
Sim, ela é peitos e...
Ela veio assim, atentou o nosso lado ananista e foi embora, mais ou menos isso.
Ela, ela é outra cota também, porque é dos deficientes físicos.
Ela não tem um braço, né?
Não tem um braço, não?
Não, não, cara, tá pensando aqui.
Nunca tinha reparado nisso? Por que será?
Porque braço não faz falta, né?
Não é, não, não é? Faz. O importante é os cheios.
Ela tem uma presença, assim, uma mulher de
temperamento de explosivo. Não,
não. Mas siga, Madruga, concentre-se, foco, Madruga.
Aí tá, aí depois de começa a porradaria lá, a parada toda, aí chega na parte principal lá que vai ser a execução da Hulk, que ela tá lá naquela posição de crucificada, aí eles vão liberar a Ultimate Bankai lá, que tem o poder de 1000 Bankai juntas, que, pô, a bicha vai atacar, vira até uma fênix de fogo.
É a Bankai do Batman, cara.
É, porra, na moral, é o Wick mandando a V-Fênix aquilo ali.
Uhum. É, isso aí mesmo.
Aí tu fala, ixi, maluco, aí vai. É isso aí, vai limpar essa mulher, não tem mais o que fazer. Aí chega o Ichigo e para numa. E tipo assim, para como se não fosse nada. A Bankai de. Que tem o poder de 1000, até o velhinho lá que.
Outra cena como... errada, né?
É. Até o velhinho lá que o Yamamoto, que é o velho supremo lá, que tem aquele clichê de velho mestre, que ele fica com os olhinhos fechados, até nessa cena aí ele abre o olho, cara, ele arregala.
ele abre os olhos e fala, ué!
Ele mandou, eita porra!
Bugou! É verdade, Madruga. Detalhe dessa cena. Até o Yamamoto abre os olhos, né?
Vamos redublar esse episódio, vai ficar melhor, cara. Vamos lá.
Não é? Aí ele consegue salvar a Hulk da parada lá e ele vai lutar com o irmão dela, que é o...
Cara, é muito spoiler, velho.
É, eu tô falando da primeira saga, que essa é a parte que eu
queria chegar. Tomar no cu, se o cara se propõe a ouvir o podcast, ele vai ter que saber de tudo. Tudo.
É, poxa. E cara, eu esqueci o nome dele.
É o Sambu Zakuya. Eu lembrei o nome da Bankai dele. Mas
O Byakuya.
É o Byakuya, que é o irmão da Rukia.
Da Rukia, que quer matar a Rukia, né?
Irmão adotivo. Que quer matar. Irmão adotivo, mas tá lá na família. E cara, vai a porrada, essa é a porrada muito maneira do anime, porque e o Ichigo tá meninão, né? Ele passou já pelo treinamento lá, subiu a escada que nem um rock, socou carne lá, fez
treinou
a
num toda. Lugar que é em outra dimensão e o tempo passa de forma diferenciada, que é um clichê desgraçado de muitos animes.
Sim, que tem um fanservice absurdo que é Yoruichi, que todo mundo pensava que era só um gato preto virando gostosa pela primeira vez,
tomando
numa fonte termal.
E se atracando no Ichigo.
Eu vi 3 vezes esse episódio em seguida.
Sim. E caraca, ele tá todo lá meninão, né? Pô, não, treinei, fiz o treinamento sinistro lá. Ah, vem, pode vir, Byakuya. Vamos lá. Aí ele solta a Bankai, o Byakuya fica com aquela cara de bunda e fala, então vamos ver.
Bankai. Tire.
Só que a Bankai dele é muito gay, cara.
Não, mas a Bankai dele no começo parece abertura de Fantástico, velho. Começa a ir coisa do chão, assim, você moe a espada, o que tá acontecendo?
Sim, cara, porque a Bankai dele vira pétalas de cerejeira. Ai, que lindo.
Cara, o Kuwabara. Só falta. Toda vez que eu vejo aqui, eu imagino o Kuwabara chegando.
A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara.
Se fosse o Kuwabara, tava melhor, cara.
Sim. Mas assim, que... e a definição da primeira saga como, Madruga?
A definição é que eles conseguem eles conseguem derrotar lá a galera, salvar a mulher, aí aí o pessoal se convence, ah não, realmente teve que fazer isso, não sei o que, e...
Eu consigo dar uma definição boa pra isso daí. Tem um quebra-pau muito louco, o Ichigo enfrenta todo mundo e o Shed não faz nada.
Cara, ninguém faz nada na primeira fase, é isso que eu fico puto. O Ichigo, que não sabe nada, vence todo mundo. É o que eu fico puto, porra.
Sim, sim. Aí é foda, cara, é tipo o encontro de super-herói. Eles caem na porrada todo mundo, pra depois saber que, ah não, eles são legais também, foi isso que aconteceu.
Pois é, tô muito amiguinho, né?
Só pra dizer que a gente não citou o HQ no HQ.
Tá bom. Obrigado, viu, Madruga? Raf, fale aí, por favor, a sua melhor fase do anime aí, ou o melhor momento.
Cara, pior que o melhor momento acaba aí mesmo.
Nossa, que daí zoeiro.
Daí pra frente, eu gosto de...
Deixa o rapaz dar a opinião dele, Turdinho, por favor.
Eu assisti aquela... Eu li aquela, sala do, aquela saga dos Fullbringers, pô. Na maior animação, pô. Não. Até a saga dos Fullbringers eu tava... Não, isso vai melhorar, cara. Eu li metade da guerra achando que ia melhorar, pô. Acaba aí mesmo, pô. O ápice do mangá, pô. Você vai ter as porradarias boas. O Kubo também tá fazendo trabalho bom. Não sei se pra vocês é assim, mas pra mim lembra muito as 12 casas dos Cavaleiros do Zodíaco.
A imitação total, porra.
É, pô.
Porra. Até o Tite Kubo, ele já admitiu que é fã do Kurumada. Ele via as historinhas do Kurumada quando era...
Para com isso, só porque eu falei que o meu favorito era o Capitão de Gelo. E, né, tipo, e tinha um cara mexendo com umas pétalas de rosa. E tinha... não é cópia, não. Não é cópia.
A única diferença, melhora do Bleach pro Saint Seiya é que pelo menos o Tite Kubo... Não, ele foi inteligente, ele não matou os capitães, ele não matou os cavaleiros de ouro dele pra poder utilizar no futuro. O Kurumada saiu matando os mais fortes dele, né? Idiota.
E ele botou cocotas, né, cara?
Que, porra. Ah, e não ele tem delícia em casa de ouro.
Ai, que delícia!
Não tem encoxada celestial, né?
Não tem. É. Mas o Flop quer dizer que depois disso não tem nada de bom no, na história pra Vossa Senhoria?
Blasfêmia.
Ah, tem umas coisas boas, assim, mas... Se é pra ser melhor saga, é que nem Cavaleiro do Zodíaco, pô. Tu assiste até a saga das 12 casas, que até aí é a fase que mais vai fazer sentido. Se tu passar pra frente, meu amigo, tu não entende mais porra nenhuma.
Ô Fluff, nem a Neriel, a Halibel.
Nossa, é totalmente maneira essa parte do Reco Mundo, velho.
Pô, mas a parte dos arrancas é melhor do que a primeira fase.
Ah, não. Mas na minha opinião. É que eu conto os arrancas junto disso tudo também, pô. Porque ainda é.
Caraca, ele pula. Porra, planta.
Eu conto. É porque é tudo o arco do Aizen, pô.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Qual é o meu nome daquela capitã? Do. Capitã não, daquela espada, né? Que era só metade o rosto coberto, metade o peito coberto, como é que é?
É a Halibel.
E essa arranca tem um detalhe que os arrancas geralmente eles ficam feios, depois se transformam, ela fica melhor, né? Fica mais bonita e mais gostosa.
A espada.
Não tá falando a mesma coisa, não.
Mas muito obrigado, Flanco. Muito obrigado. Mas você só entrou pra criticar, né? fala aí, Turdi.
Ah, então eu vou falar do grupo que realmente importa. A gente falou dos arrancas e não explicou o que é, então foda-se, eu não vou explicar. Eu vou falar dos Visors, porque os Visors são os que importam. Há muito tempo atrás, antes dessa história toda, lá na época do... Um pouco depois ou antes, ou mais ou menos na época do pai do Ichigo, teve uma trairagem que eles fizeram umas experiências nervosas com alguns capitães e seus asséculos, e eles acabaram virando Hollows, cara. Só que como eles eram fodões, eles arrancaram as máscaras deles de Hollows e conseguiram virar Shinigami Hollow. Ou seja, um Shinigami que virou Hollow que deixou de ser Hollow. Então, esses são os Arrancers, porque... Falei errado? São os Visors. São os Visors, confundi. Porque eles são ex-capitães maneirões, totalmente maneiros, assim. E quando eles treinam o Ichigo, cara, eles liberam uma nova escala de poder pro Ichigo, assim, é muito legal. E todos os personagens deles são bem legaizinhos, assim, tipo... E nada introduzido, são isso que é uma coisa interessante do anime. Ele te mostra aquele cara maneiro e muitas vezes não vai explicar quem é ele. É maneiro, ele tá ali, ele te ajuda, ele vai embora e acabou. É mais ou menos isso.
Se ele fizer sucesso, ele só vai ser explicado muito lá na frente.
Muito lá na frente.
É bem isso. O pai do Ichigo fica claramente que é bem isso, né? O cara não tinha história nenhuma pra ele, né?
Sim.
Chegou lá no final da temporada que resolveu contar uma história dessa.
Mas então, essa parte aí que o Fluff tratou como um arco só... Pra quem vê o anime, não parece um arco só, porque a gente tem uma série de meias temporadas, digamos, de fillers. Eu chamo de filler ali no meio. Que inclusive a segunda temporada, digamos assim, que é um filler gigante, é muito bosta, podem pular.
Total.
É o dos Balts?
É, os vampiros malucos
isso,
lá.
Isso,
são ridículos. Mas...
eu até gostei.
Nossa. O Thor é muito, muito... ele quer muito bem a série, realmente.
Tava na vibe do Madruga assistindo qualquer merda.
É, mas assim... é, o treinamento dos Vizards é justamente pro Ichigo ter poder pra entrar no Hueco Mundo, que seria o equivalente ao inferno, se você comparar a sua society ao céu, e conseguir enfrentar os Hollows que viraram Shinigamis. Vocês não são os Shinigamis que viraram Hollows, são os Hollows que viraram Shinigamis, que aí são os Arrancars, que são os personagens mais legais da série, sem dúvida, porque os vilões são muito mais legais que... O Kyoha e o Green Monjo lá são os personagens mais legais da série, cara.
Não, o Kyoha é um emo de
merda.
É um emo.
É,
ah, não, cara. Eu me lembro claramente na luta final do Kyoha contra o Ichigo, que eu nunca vi tanta gente empilhada atrás do meu notebook tentando ver uma coisa, cara, porque é muito maneiro. Porque o Ichigo fica endiabrado, o Kyoha fica emo e tudo acontece ao mesmo tempo, é um negócio muito triste, assim.
Ah, eu tava torcendo pra ele morrer logo, cara.
Cara, o Ichigo dá uma balançada de espada pro lado e parte a terra no meio, assim. Pá! Ali ele ganhava do Goku, cara.
Eu sei lá, cara, pra mim o Kyoha ficava porque nessa saga a Inoue, a peituda burra, é sequestrada pro mundo lá dos Hollows. E só porque ela tem um poder lá de cura.
De desvazer qualquer coisa, ela consegue.
É. Eles usam só como de cura, mas depois não, tipo aquele retcon de quadrinho também.
Sim.
Não, esse poder aqui não é bem assim, não.
Ela não cura, ela desfere, entendeu? Ela tira o
ferro. Ela rejeita aquilo que aconteceu.
Exato.
É tipo Juvenal Antena naquela novela, que ele morreu, aí ele tava assim, ele tava naquela parada assim, caraca, morri, não sei o quê.
É, morreu o caralho.
Tava meio fora do corpo, ele... os caras tão vindo, morreu o caralho.
Eu tenho uma bazuca.
Já levanta com uma bazuca.
Cara, sério, nessa cena só faltou o Robin aparecer. Juvenal, de onde você tirou essa bazuca? De onde você tirou essa porra?
Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda?
Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da hora.
Sim, eu tava vendo o Stênio Garcia vindo nessa...
Sim,
é o Bino, né? Ele tinha que disparar a bazuca e de dentro saiu o Bino, velho, sabe?
Bino nu. Vindo numo.
Exato.
Sim. Aí, só que como ela, a Inoue fica lá, tipo, princesinha na torre, o Kyoha fica só lá tomando conta dela, cara, pra mim ele ficava lá, sei lá, lendo capricho com ela.
Ah, cara, exatamente. Mas os vilões dessa parte aí são os vilões mais legais, cara, sem dúvida. Assim.
Não, e não podemos deixar de frisar, porque é bem inútil o rapto dela, que parece que quando rapita, parece que ela vai ter utilidade, né? Mas no final, acaba que... o Aizen caga pra ela, ele olha assim, não, o seu poder não serve de nada, velho. Eu peguei só na zoeira. Ele meio que diz isso aí no final. Eu peguei você só na zoeira mesmo, seu poder pra mim não serve pra porra nenhuma.
Ele tinha um plano pra... O objetivo do Aizen, pra quem não sabe, sempre foi derrotar o rei da Soul Society, que é um personagem misterioso que a gente, que eu pessoalmente, como não acompanhei o mangá até o final, eu não vi o que ele é.
Nem eu.
Nem mostrou.
Nem mostrou. Ainda.
Mas tudo não, não mostrou mesmo. Ele só apareceu uma sombra e morreu.
Ele morreu, mataram ele, foi?
É, porra, tipo assim, ó.
A gente pode pensar...
Olha, que... o rei da Soul Society.
Morreu. A gente pode imaginar que era o Juvenal Antena, então. Ia ficar muito mais legal, velho. Imagina. Caralho, que legal.
Mas o que foi que tava falando? Terminou a Madruga?
Errou! Não foi eu não, cara. Era o
Turdina. Terminou o Turdina.
Adianta lá. Depois dessa, eu terminei.
Ah, tá bom. Muito obrigado. Cara, eu vou continuar nessa saga aí que o Turdinho começou a citar, mas só que pra mim, boa mesmo é só a parte quando eles vão pra até que os principais lá, os Arrancas, os número 5, não, é, o de 1 a 5, vai pra terra junto com o Aizen e os outros dois capitães, que aí os capitães principais da Sociedade das Almas vão lutar. Ali sim vale a pena assistir a porra do anime e anime, porque as lutas são bem fodas. É o Hitsugaya com a menina lá do mar, o Shunsui contra o Starka, e o. E a Soifong. Luta contra um velhote lá. Ali vale a pena as lutas, que aí no final ainda continua melhor ainda quando os Vizers chegam. Que aí o. Assim, os Vizers, assim, o Turdinho falou, mas. Cara, na verdade o único que presta mesmo é o que era o capitão lá, o capitão do Aizen. Os outros é meio cagado, viu?
Sim, o risadinho lá.
Ah, o risadinho, esqueci o nome
dele.
É
o Shinji.
Sim, o Shinji. É o único mesmo que faz a diferença. Os outros são bem cagados. E o gordinho também é bom. o que faz os campos de força.
É nervoso, gordinho. Ah, peraí.
O cara, porque, na verdade, o dos arrancas, o mais forte é o velhote lá, que o velhote é a morte. Ele é a morte em pessoa. E aí
o tempo.
É o velho.
Não, é o tempo.
O poder dele é a velhice.
É.
Aí tudo que ele toca envelhece e morre, né? E só o gordinho tinha o poder suficiente ali no momento pra vencer. O gordinho também é foda. Mas e uma coisa que me deixou puto nesse final de saga? Dois detalhes. A Soy Fong, ela perdeu um braço. Eu tô falando do anime, porque eu não vi o mangá. Pra quem? Só pra...
É por aí mesmo.
Depois disso, ela não... Depois dessa saga, ela tá com o braço normal, maluco. Ela tinha perdido o braço, mas depois, simplesmente, ela aparece com o braço. Aqui eu achei muito estranho.
Foi o gordinho. Não, foi o Mayuri. Aquele cientista maluco lá.
É?
E ele tem umas injeções, umas paradas assim pra recuperar.
Ah, sim, verdade, ele tem. Mas só que, assim, pelo menos no anime não mostrou esse detalhe. Já mostrava com o braço normal e ela não falou nada. E outro detalhe é que o velho, filho da puta, ele morreu. O Yamamoto, ele se explodiu. E depois não. Aparece que ele só perdeu um braço. Cara, não existe isso. Ele falou explicadamente, eu vou explodir com você, Aizen. Eu vou morrer e você também vai morrer, filho da puta. E aí, ele explodiu. E aí o Aizen diz claramente, pô, ele usou o último ataque dele pra tentar... Um ataque suicida pra tentar me matar, mas tomou no rabo. E aí quando acaba a saga, tudo de boa, quando mostra, corta a cena, só aparece o tuberculoso falando lá, o Uktaki. Ah não, o mestre tá de mau humor porque ele perdeu um braço na luta contra o Ozzy. Como assim, cara? Ele morreu, porra! Eu fiquei puto com isso, fiquei mais puto que o Turdin tinha dito que ele morreu. E ele não tinha morrido. Porra.
Ele morreu.
Deixa o Fluffy falar.
Cara, não, nessa temporada que tu tem, por exemplo... Pouquinho antes tu sabe que o pai do Ichigo é um Shinigami, porque a porra do urso que tá com o corpo do Ichigo é atacado, e do nada aparece o pai dele pra proteger. Aí fala, esqueci de falar, né, eu sou um Shinigami, foi mal aí.
Sabe aquelas vezes tudo que tu quase morreu ali? Eu tava assistindo.
Mas não, não seja leviano, antes disso mostrou o pai dele... Como Shinigami matou com o Hollow.
Porra, presta atenção!
Não, até esse momento a gente não sabia que ele era um Shinigami. Até ele aparecer lá, só usando...
Sim, ele apareceu, Até que momento, essa história do pai do Ichigo parece bem jogada, né? O cara parece que inventou de última hora essa merda.
Ele inventou de última hora essa merda. Eu não tenho dúvida disso.
ele deve ter visto aquelas pesquisas de...
Popularidade
que tem no Japão. Aí falou, porra, esse cara tá fazendo sucesso, o pessoal tá cobrando.
Vou
inventar alguma parada dele aqui.
Sim, parece baixinho aqui. Cara, até ali você imitou o Kurumada, porque o Kurumada foi do mesmo jeito. Antes dos dourados aparecerem, ele também não tinha ideia quem seria os personagens. Ele fez o quê? Usou personagens que já tinham aparecido e que o pessoal tinha gostado, como o Ayoria, o Mestre Ancião, o Mu. Aí ele mesmo disse em entrevista que até aquele momento que o Ayori aparece pra buscar a armadura de Sagitário lá no hospital, ele não sabia bem quem seria os Cavaleiros de Ouro. Ele foi usando os personagens que já tinham aparecido e não tinham morrido. Aí ele usou o Ayori, usou o Mu, usou o Mestre Ancião, ele foi inventando aquela merda.
Ele apresentou Mu de Ares. Aí quem será o Cavaleiro de Ouro da Casa de Ares?
Aí o Titicube usou, acho que ele usou essa tática também, ele. Pô, o pai do Ichigo tá fazendo sucesso. Acho que vou transformar ele no Cavaleiro de Ouro.
Todos os Cavaleiros de Ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz.
Aí e joga assim. Sabe como é, né? Esqueci de falar assim. Eu sou um Shinigami. Não conta. Tchau.
Mas apesar que é o seguinte, o Madruga pode até me corrigir se eu tô errado, mas... Parece que ele perdeu os poderes dele, né? Por isso que até ele não impediu que a esposa fosse morta, né? Pelo Hollow.
Acho que ele tem uma limitação muito grande, assim.
É porque ele já ficou muito tempo ligado ao corpo dele. Porque tem uma parada. Se você, quanto mais você ficar no corpo, no Jigai, mais difícil é pra você se separar dele. Aí o pai do Ichigo tá há tanto tempo que ele não consegue te sair mais com tanta facilidade.
Quando dá na luta contra o Aizen, ele tá lá disparando o Kamehameha com a espada.
Detalhe que o poder do pai do Ichigo e o dele é o mesmo, né?
É o mesmo, Não.
É o Getsuga Tensho.
É isso que eu ia falar, eu achei que ele perdeu os poderes porque teve a mesma razão do Ichigo, que ele usou o último Getsuga lá, né? Eu achei que tinha sido isso.
Getsuga, ele quase falou, é Getsuga.
Getsuga.
É, não, isso aí é... Acho que ele, se não me engano, acho que ele pediu um favorzinho, uma parada pro Ahara, assim, pra dar um último momento lá.
Ah. Ele volta a aparecer como Shinigami? Até o momento que você acompanhou?
Não. Não. Depois o pai dele desaparece.
Só foi aquele momento do Pennywiser, né?
Sim, ele fala, ó... Não, já me vinguei do rolo que matou minha mulher, já ajudei meu filho a não morrer de vez.
Ai, foda-se.
Aí, valeu aí, galera. Valeu. Tô voltando.
E são da história. O ursinho também, sim, que cuida do corvo bístico, né, também some. Tu nunca mais vê aquela merda.
Quem é?
Não sei, que era o espírito lá do começo, que eles aprisionaram num bonequinho, que era tipo
o Kelly. O Kon sumiu, foi a Madruga.
É, o Kon sumiu porque... É, agora eles estão direto no,
na
como forma
sociedade.
De espírito. É, eles estão como forma de espírito. Eles não estão voltando pra cidade em si.
Ah.
É. Aí sumiu todo mundo. Minha galera da Malhação. Tipo,
não, mas que bom, viu? Que bom. Sinceramente, aquela parte do colégio é chata pra caralho, viu? Bem bosta.
Eu gosto. Eu gosto de Malhação.
É, só pra não ficar jogado quem é o Kon. O Kon é tipo assim, como o Ichigo é um humano, ele não é um espírito de verdade, pra desgrudar o espírito do corpo, ele usa tipo umas balinhas que injetam uma alma pra tomar conta do seu corpo físico, enquanto seu espírito vai lutar. Só que ele usa uma alma modificada que ele arruma com o Urahara, que é esse Kon. Que geralmente a alma que fica no seu corpo é totalmente submissa. É só pra tomar, fugir com o teu corpo. O Kon não, ele tem personalidade.
Ele é bom zoeiro. Ele é todo errado,
E é legal porque, tipo, pra tomar conta, isso não tem questão nenhuma, porque, porra, é pra funcionar em um corpo biológico. Depois metem ele num ursinho de pelúcia e a alma funciona tranquilamente.
Qual é o meu nome do cara que vende as Moamba?
Urahara.
Pra Rara, ele é tipo perigo, né? Porque os produtos dele sempre tem uma surpresinha, assim.
Vamos entrar pra nossa última rodada. Na última rodada aí, pra variar, nós vamos falar mal. Vamos falar aí dos momentos desnecessários ou algo desnecessário aí do Bleach. Fluff, gosta de você que só entrou pra falar mal? Vai, manda ver aí.
Antes eu tenho uma dúvida. Madruga, já terminou Bleach no mangá?
Não, tá na última saga.
Mas tá 2 anos que tá na última saga.
Não, nem tanto. Eu acho que esse vai ser o segundo ano.
Então.
Da segunda saga. Porque teve parada, teve um monte de coisa aí.
Ah, também. Parou, né?
É, tipo, ele parou, teve uma vez que ele parou por 1 ou 2 meses pra poder produzir legal e voltar, assim.
Porra, ele tem que parar mais, meu amigo, porque...
Não, tá foda, ele tem que parar não, ele tem que acabar logo. Mas vai, fala logo, Flávio, fala logo.
Porque... É, o momento mais necessário é depois dele apresentar o velho fodão. Aí ele começa a saga dos Queens, que é a saga final, e nela... Os clientes chegam, foi mal, nós somos mais fortes que vocês, que já é uma constante em Bleach, os capitães só servem pra apanhar. O Quincy fodão e parte o velho de Yamamoto no meio, assim, foi mal aí.
Eu não vi isso não.
É, porque o Fluffy tá dando spoiler
da última saga.
Da parte que ainda não foi animada.
Filho da puta. Mas continua aí, Fluffy.
Pra começar, ele derrotou o Zaraki no máximo.
Sim, porra, Madruga, sim. Eu não aceito não, Madruga, é verdade isso?
Não, ele não foi derrotou, ele deu uma porrada assim e foi. E não chega pra lá no Zaraki. Aí o Zaraki falou, porra, tem que arrumar um jeito de ficar mais forte, não sei o quê. Mas não vamos dar spoiler, porque isso é tipo uma das poucas surpresas que eu fiquei realmente animado de ler Bleach depois de
isso daí tempo. Eu não vou. Isso daí eu também ainda não vi. Então não posso nem falar o
sim,
que é.
Sim. É foda, mas continue.
Mas é isso, pô. Tipo, O Kubo parece que não aprendeu a fazer escala de poder. Sempre o vilão dele tem que ser absurdamente mais poderoso que qualquer um. Aí chega lá, faz um vilão, parte o capitão mais fodão de todos no meio, dá tchau, né? Foi mal aí, vamos voltar depois. E prepara o café.
Ah, mas isso aí do você enfrentar o personagem mais forte do universo e no próximo, na próxima saga ter alguém mais forte que ele, isso aí é de qualquer shonen, pô.
Eu sei, pô. Não, eu sei. Mas só que poderiam
disfarçar, né? O Flan tá puta fazer... porque foi lá matar o velho com a espadada só, né?
É, foi o tipo. É tipo Trunks matar o Freeza, assim, com dois cortes, assim. Tramontina, tá.
E o detalhe é que os Quiz, apesar de serem ter poderes, mas eles são seres humanos, né, Madruga?
Sim. Eles são seres humanos que conseguem absorver a energia lá, a energia espiritual, vamos dizer assim. Que os Shinigamis usam.
É
Heihatsu.
Tá bom. É isso.
Só uma parada a dizer que. Como os Hollows tinha toda aquela parada de ser em espanhol, os Quinches tem toda a parada de ser em alemão.
Ah, é? Olha aí.
Tem até um Quince que é nazista, não lembro direito, é uma Quince.
Tá bom. Terminou, Fluffy?
Pode falar mal, Toj.
Obrigado. O Turdinho, acho que saiu. O Turdinho tá aí, não?
Uhum.
Opa, beleza. Fala aí, Turdinho. Pode falar mal aí.
Então, cara. É difícil pra mim explicar, mas eles pegaram dois capitães, e esses capitães eram traidores. Um deles era o Itimaru Jin, que é a contraparte do Hitsugaya, ele é um cara maneiro, e ele é totalmente desperdiçado, e totalmente mesmo, assim, realmente.
Eu fiquei muito puto com isso, cara.
Tipo, constrói o cara que te dá o Geriza, ele é basicamente o Moriarty da série do Sherlock, assim, com uma espada, e daí... cocô pra ele, sabe? E daí depois você pega o Aizen. Oi, eu sou o Aizen. Eu sou tipo o vilão de óculos bonitão com cara de que vou estuprar o universo. E que ele vira quando ele libera todas as coisas que ele tem que liberar?
Uma babuleta.
Uma libelo.
É o papilão, vamos virar o papilão aqui. Vamos copiar outra coisa do Cavaleiro Zodíaco. Que vilão era maneiro do Cavaleiro Zodíaco? O papilão que era uma borboleta. Vamos copiar ele.
Caralho, meu. Agora que eu vi, pô. Puta que pariu, meu.
Eu fiquei olhando assim. O que tá acontecendo? É que nem aquela segunda... Porque o Kyoha, ele é o único cara que transforma duas vezes, né? Na hora que ele transforma pela primeira vez, eu fiquei... Não, ele não vai ficar de saia. Daí depois ele transforma de novo e fica legal. Mas, cara, essa coisa do Aizen virar uma borboleta cagou fora, velho. Cagou fora, cagou no pau, peidou, pulou o corguinho, fez tudo que tinha pra fazer, cara. Foi demais pro meu gosto aquilo, cara. Não, sério. Ali eu traumatizei com o anime, velho. Ali eu comecei a fazer a leitura dinâmica das legendas, sabe?
Sim. Cara, uma coisa que me deixou puto foi desse Gin que você citou. Porra... Passa a história toda mostrando que o cara é um filho da puta, que ele é bem sarcástico, a porra toda. Cara, tava ótimo assim o personagem, tava muito foda ele assim. No final, na hora do cara morrer, joga um retcon safado mostrando que ele não era mal. Ele só ficou mal porque ele viu os capangas do Aizen roubando lá uma pedrinha da tenente, que era amiguinha dele de infância. Aí ele olhou e disse, ah, esse cara roubou a pedrinha da minha amiga. Eu vou entrar no grupo dele e vou matar ele. Ah, cara, puta que pariu, bicho. Aqui me cagou totalmente o personagem. Ele tava foda como personagem filho da puta. Ele tinha que morrer como filho da puta mesmo. Essa parada de que ele transformou o cara em bonzinho no final, o cara, porra, me deixou muito puto aquilo ali.
Mas não, mas eu entendo, Todd. Era as tetas.
Era as tetas. Mas pior que quando era criança, nem tinha as tetas.
Ele não conseguia nem esconder o sorriso, velho. Ele...
É, tu acha que aquele sorrisinho era de quem? Ele estava só imaginando.
Não, é outro que não abriu os olhos. Acho que ele só abriu os olhos pra ver os peitos da... Da Mitsumoto, né?
Aquela cena da primeira temporada, quando eles estão tentando entrar na sua society, e ele inclina a cabeça acenando de lado pra eles, sem deixar eles entrar, velho. É muito sarcástico, velho. Tipo, é muito...
É, mas é isso. Terminou tudo?
Terminei, obrigado.
Beleza. Fala aí, Madruga.
Cara, é... Um bagulho desnecessário. Ah, sim. Bagulho desnecessário, cara.
é sempre inventar, inventar uma nova coisa que o Ichigo é, cara. Primeiro ele começa como humano, depois ele vira Shinigami, depois ele...
vira um Vizard.
Ele descobre que tem a parte Hollow dele, aí ele vira um Vizard. Depois de virar Vizard, ele descobre...
Ele vira um Vastrolord, que é uma categoria de Hollow que nunca aparece no anime.
Ainda não apareceu? Tipo... O Vastrolord?
Não.
Meu Deus!
Não. É, tipo, esses seriam os Hollows Ultimate. Aí ele vira o Vastrolord, mas é na especulação dos fãs, vamos botar assim. E se não fosse tudo, se ele já não fosse o resultado dessa suruba toda, nessa saga agora ainda descobrem que ele é um porco...
É um híbrido.
Híbrido.
É um porco viado.
Mesmo que seja você editando, então você tem que repetir essa palavra várias vezes.
Ele é um híbrido.
Não, ele é um...
Um pouco viado.
Um eunuco. Não, caraca, esqueci o nome que a gente acabou de falar, que é os caras lá... Que...
Quincy.
Um Quincy.
Ah,
dá pra ver. Ele tem... a mãe dele era uma Quincy, então ele também tem Quincy. Ou seja, ele é tudo.
Então o Ichigo é tudo pra você?
Não é pra ficar puto com o protagonismo do personagem, porra!
Cara. Pô, pelo menos no outro, em Dragon Ball, no Yu Yu Hakusho, a galera inventava. Não, pô, ele tá fazendo, faz um treinamento.
Não é?
Pega o poder do demônio de não sei das quantas. Aí, pô, o cara vira... Ok, tem uma desculpa, mas isso não, porra. Ele só fica mais forte porque ele descobre que tem sangue de outro bagulho nele.
Não, eu nunca percebi que tinha isso. Agora eu percebi.
Porra.
Não, cara, mas assim... E o protagonismo do Ichigo é chato, porque assim, em Saint Seiya mesmo, o Seiya lá tem o protagonismo dele, mas só que os outros também tem o seu momento de divá. Mas no na porra do Bleach, não, cara, eu fico puto que só o Ichigo, eles cagam pros outros personagens pro Ichigo ficar divando. Porra, eu fico puto. Sim. Com isso, caralho. Sempre no final o Ichigo tem que vencer. Tá bom, o Ichigo é o protagonista. Normal e é... Algumas sagas ele vencia, mas não precisa de todas as sagas cagarem pra todos os personagens pra ele no final vencer o fodão. Não precisava disso.
Uhum.
Porra.
Cara. E toda vez que... ele tem que ser o bonzinho, né? Porque toda vez que ia dar uma porrada louca que... ele se perde pro poder do Hollow, depois quase o Vizard toma conta dele todo, que, cara, ele ia sair triturando todo mundo. Ele, não, eu preciso manter a calma. Aí volta a ser um merda pra poder ganhar no último momento.
Cara, aí não, e chora quando vê ele em forma de Vastrolord, velho.
Sim, cara, porra.
Mas é maneiro pra caramba, assim, cala a boca.
Sim, cara, pô, tu fala assim, caralho, agora vai ser tudo maluco. Agora vai ser tipo na Mercuzei explodindo, mano. Porra, vai dar Genkidama, vai ter Kamehameha aumentado 10 vezes, vai ter tudo. Aí não. Aí corta o poder pra voltar pra aquela lutinha de espada, cara.
Pois é.
Isso que é foda.
Cara, eu não vou falar mal de nenhuma saga em si, nenhum personagem. A gente não pode esperar coerência em nenhum mangá, nenhum anime, né? Se você tá assistindo aqui, você não espera coerência, que você já está errado. Não, mas enfim.
Pelo menos não desse tipo.
Você não pode esperar coerência num anime feito por um fã declarado do Furumada. Mestre Furumada. Imagine o povo ali fazendo esse anime.
Puta que é um pariu!
Eu não queria nem citar isso. Mas assim, porra, a história é basicamente o seguinte: ele diz que os Shinigamis, que são almas, eles vão pro mundo lá dos Terráqueos lá matar lá os bichinhos maus. Mas, cara, Shinigamis são almas, bicho. Quando eles estão lá na Sociedade das Almas, se fosse assim, só eles fossem pro mundo humano lutar, você até entendia, você até aceitava mais ou menos aquilo. Mas só que quando eles estão na Sociedade das Almas, lá que eles começam a lutar, que começa a mostrar o passado deles, aqueles retcons safados, cara, você começa a dizer assim, porra, bicho, não dá pra levar isso muito a sério, não. Cara, eles são almas, eles... no passado deles, eles passam fome, eles crescem, eles namoram, fazem filho, adoecem e morrem. Mas, porra, eles já são almas, caralho, como é que eles morrem, filho da puta? E morrem de doença? Aquilo não faz sentido nenhum, velho. Eu fico... Na hora que eles estão passando nessas cenas assim, eu fico pensando assim... Cara, a única coisa que eu posso concluir disso é que quando o Tite Kubi tá escrevendo essas partes, ele esquece totalmente que eles são almas. Porque não faz sentido nenhum, porra. Aquelas almas, eles nascerem, crescerem, se reproduzirem e morrerem. Eles não podem fazer isso. Eu fico puto com essas partes, bicho. Eu tenho certeza que na hora que ele tá escrevendo aqui, ele esquece totalmente desse simples detalhe de que eles são almas. Porra, na hora que o... Aquele, como é o nome dele? Que usa o... A serpente lá, o... O Randy. O Randy lá, ele mostra o passado dele, aí mostra ele pobrão lá, ele e a Hulk é pobrão, passando fome. Cara, e aí mostra a história do Byakuya. A esposa dele, que é irmã da Hulk, que parece que é irmã gêmea, morre de doença. Porra, bicho! Não faz sentido nenhum essa merda. Como é que a alma vai morrer de doença? Eles já estão mortos. E quando eles morrem, vão pra onde? Se a sociedade das almas já é pra onde teoricamente seria pra as almas. Pra onde o local pra onde as almas iriam? Pra onde é que eles vão, Madruga, quando as almas morrem?
Sei lá, cara. Eles vão pro. Será que eles voltam pra Terra? Não é? Tipo, morrer lá e quer dizer que você vai ressuscitar? Cara,
a viagem, né?
Vocês não ficam puto com isso, não, velho? Não,
cara, eles vão pra Super Soul Society, velho, que é um lugar muito
não
louco.
Não faz sentido,
né? Onde, em vez de capitões, tem sargentos espirituais. É um negócio muito legal.
É, só pode. A única coisa que eu concluo com isso é que quando ele tá escrevendo o passado dos personagens, ele esquece totalmente desse pequeno detalhe, que eles são almas. Ele não faz sentido nenhum.
Esquece do resto da história, né? São várias histórias independentes. Aí depois.
Ele vai cagando. Quando o editor. Cara, mas isso aqui não tem como. Aí ele, porra, calma aí que eu vou consertar. Não, conserta não. Não tem mais tempo, não. Tem que lançar essa porra.
A alma passa fome. Cara, olha, ele é fã, esse bicho, ele não é só fã de carteirinha do Kurumada. Ele é tipo assim, sei lá, o sósia do Kurumada. Porque.
Ele fez o curso do Kurumada.
Porque. Só esse pequeno adendo. Que quando ele escreve essas merdas, é a mesma coisa quando o Kurumada escreveu a luta do Aldebaran com o Sorrento. Na hora que. Isso só no mangá. Quando o Aldebaran tá protegendo o Seiya e os outros no quando eles estão em coma no hospital. O Aldebaran morre, porra, ele se mata. E aí é o seguinte, só fica a armadura do Aldebaran, né? Tanto que o Sorrento fala, poxa, ele morreu, mesmo ele, depois de morto, a armadura dele continua protegendo os Cavaleiros de Bronze. Em respeito à sua morte, eu vou até poupar a vida deles, aí o Sorrento vai embora. Mas só que na próxima saga, que é de Hard, o Aldebaran tá vivinho na Silva lá na saga de na casa de touro. Aquilo não faz sentido nenhum, mano, que ele tinha morrido.
Você não manja. A Saori fez um Bugubef digital ali e invocou ele de novo, cara. Foi exatamente isso.
Porra, o autor do Bleach, ele é o Kurumada, a segunda geração do Kurumada. Tanto em história quanto em. Sei lá, em personalidade. Ele é um bosta, tão bosta quanto. Não.
Eles podiam fazer uma série nova do Cavaleiros do Zodíaco com os Cavaleiros do Signo Chineses numa série de casa.
Eu acho que foi isso que ele fez. Ai, ai. Mas enfim, é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
É. Só comentar uma curiosidade aqui que sobre Bleach. Que Bleach era pra ter sido lançado na Shonen Jump há muito antes, lá nos anos 90.
Eles lançaram Yu Yu Hakusho e eles... Sacanagem.
É, só que... Não, mas é isso mesmo. Só que como já tava saindo Yu Yu Hakusho, a galera falou, não, isso aqui é muito parecido com o que a gente já tem. Volta depois aí.
Volta depois, né?
Faz um pirata aí, que a gente quer ver uma coisa de pirata. Só lá.
É, aí ele lançou um mangá chamado Zombie Powder, que só durou 2 capítulos.
Porra.
E... Aí ficou um tempo fora do circuito assim de mangá e voltou nos anos 2000 com Bleach.
Eu tenho dois pontos a ressaltar também, que eu acho que é a receita do sucesso pra uma série, cara, é a abertura personalizada. E toda abertura do Bleach termina com o número do episódio aparecendo de um jeito diferente, velho. Isso é tipo Family Guy, é tipo Simpsons, é tipo tudo que faz sucesso tem essa tretinha no final de ser diferente, sabe? E Bleach tem isso, e é muito maneiro de ficar esperando pra ver como que vai aparecer o número.
Sim.
E outra coisa, a arte do anime, cara. Meu, cara, pega a primeira temporada e pega a última que eles animaram, velho. É absurda a diferença, assim, sabe? O Ichigo, ele parecia um boneco de palito, tudo quadrado, bizarro, assim, sabe? E daí, na última, cara, melhorou muito o traço, velho. Melhorou muito mesmo, assim. Então, o negócio fica realmente bonito, assim. Não...
Ele é tudo magrelo,
estranho. É, eles eram, pareciam uns bonecos de Olinda, os personagens, assim, cara. E daí, agora, ficaram maneirões, assim. Infinitamente superiores a Naruto, devo dizer, porque eles não são coloridos no paint. Valeu, tem textura, é melhor que o Dragon Ball também.
Só acrescentando aí o que o Madruga falou, o Tite Kubi deve ter pensado assim, é filho da puta, quer dizer que já tem um igual, né, vocês não querem não, pera aí, mas o que eu vou fazer? Então eu vou juntar essa porra que tá aí atualmente, que era o Yu Hakusho na época, com outro Cavaleiro sucesso do passado. Eu vou juntar os dois, eu quero ver se essa porra vai dar certo.
Aí não, e bota os super campeões no meio, né? Porque tem uns futebol nervoso ali,
né? Sim, cara, no quem assiste o anime sabe, né? Os filmes lá, o Hitsugaya vira capitão lá de um time, né?
Nossa, das cara, crianças. Vai de Tsubasa, totalmente.
E dá até a bicicleta lá especial do homem de Tsubasa, né?
Aham, perfeito, cara.
Nossa. Cara, muito errado. Madruga, continue só no mangá, não vá pro anime não, senão você vai passar mais raiva. Mas é isso, chega de Bleach. Esse foi o nosso podcast de Bleach dessa semana. Vamos aí para nossas leituras de comentários. Ô Fluffy, pode me dizer que não está editando o podcast? Solta a música aí pra gente. Eu vou começar vendo aqui uns comentários. Na minha postagem dessa semana aí, que eu fiz do Saint Seiya lá, do provável novo anime pra 2016, temos um comentário aí dele, né, do rapaz que está aqui sempre presente, eu não sei porquê, o espetacular Polvo-Aranha.
Puta que eu pariu!
É, ele comentou lá: Todd, já dei essa notícia semana passada no Área de Caca.
Viado!
Aí o Todd, educadamente, foi lá e comentou: Área de Caca sempre da vanguarda. O melhor site de todos. Concordo. O Área de Caca é um dos melhores sites que eu já vi. E deixa eu ver aqui, mais algum que eu tenho, que eu separei. Análise Stan Gates, do nosso querido estagiário Richter. Depois de muito tempo, infeliz, escreveu um post. O Adrian Kovacs, também conhecido como...
Como é o nome? Rorschach?
O Rorschach, sim. Ele mesmo, mas ele tem outro nome, eu esqueci o nome dele agora. Mas tudo bem. Ele comentou: a série demora um pouquinho pra engrenar e fica arrastado em uma parte, mas o anime é muito bom. Tem um filme, não é tão bom, mas é divertido. E tem uma cena que é foda, que mostra como e por que ele fica nesse personagem cientista maluco. Ah, tá. Comentário de bosta, não sei porque eu vi esse. O Elvocon comentou no mesmo post: normalmente eu assisto o anime se vou com a cara da abertura e da música. Nesse caso, eu achei uma tremenda bosta. Então, aí eu comentei no post, né? Ótima resenha. Talvez dê uma conferida. Aí o Richter, né? O nosso amigo, estagiário, ele bem... uma pessoa bem sensitiva. Ele, a gente não tinha gravado podcast ainda, ele comentou: melhor que Bleach. Aí o Zé Desemprego respondeu ele: eu assisti Bleach. Bleach é legal. Melhor que muito anime por pulvazão. Melhor que Naruto. Olha aí.
Oh.
O Zé Desemprego corroborando com aí, os comentários do Turdi. É isso, não tem mais nenhum comentário, não. Madruga,
cara,
você tem
comentário, cara, aí? Peraí. Parênteses. Qualquer coisa é melhor que Naruto. Qualquer coisa. Qualquer uma, cara. Não, peraí. Sailor Moon, cara. Kaleido Star, cara. Pokémon, a 90ª temporada, velho.
Caralho, Kaleido Star.
Fui longe, mano. Pariu.
Porra. É. Tá, deixa eu ler logo aqui o comentário. Temos aqui no comentário do último... nosso último podcast, que foi do espetacular Polvo-Aranha.
Ah, todas.
Lembro que o primeiro atentado recente na França contra aquele jornal foi no dia que cheguei em Paris de férias. Coincidência? Eu tenho certeza que não. aí o Richter responde aqui: ah, pena que eles erraram o alvo, quero dizer. Que bom que você não foi atingido.
Mas aí temos a continuação desse comentário muito boa. Aí o Richard Pinto, nosso professor Pinto, comentou: por sinal, em que parte de Paris você estava dessa vez? Aí o povo comentou: centro, perto da torre. Aí o nosso amigo Arthur Alvim é um rapaz bem, eu diria assim, bem carinhoso, bem preocupado com o bem-estar do nosso ex-estagiário Polvo, comentou: e onde você está agora? Queremos coordenadas exatas. Aí o povo respondeu: Palácio de Versalhes. Depois disso, o povo não comentou mais nada, não sei o que aconteceu com ele.
Não é?
Depois que o Turdi pediu as coordenadas exatas da posição do povo. Ai, ai.
Isso e o área de caça não foi mais atualizado desde então.
Sim, depois disso, depois que o Turdi pediu a localização do povo, O Era de Caca não foi mais
atualizado. Então eu fiz um favor à humanidade, né?
Coincidência? Coincidência? Diria que não.
E só ler aqui o último episódio, que... Saúde. O Zé do Desemprego. Podcast polêmico. Falar de religião e ainda sobre islamismo, porque sempre tem alguém pra se ofender ou falar merda sobre esses assuntos. Lembrei de uns dias atrás, quando estava discutindo com um ser humano que se auto... Ele é grande. Né? Auto-intitula Bolsomito, nos comentários do MDM. É foda, cara. Eu já tinha prometido pra mim mesmo nunca mais discutir na internet, ainda mais com um sujeito claramente idiota e mais forte que eu.
Não, porra, o cara se auto-intitula Bolsomito, não merece realmente nenhum tipo de discussão. Errado é você que está discutindo isso, com ele.
Exato. E depois dessa, acho melhor a gente finalizar.
Exatamente. O Turdinho não tem comentário, que ele tá doido pra ir embora. É isso. Ô, Madruga Jack, o senhor quer deixar algum recado, além dos seus comentários?
Eu tenho aí pra comentar que... saiu um Z40 lá que eu participei há muito tempo atrás. Que tinha ficado perdido aí dentro dos anais de alguém, mas finalmente saiu, que foi sobre jeitinho brasileiro. E pra vocês não deixarem de dar uma ouvida lá no Papo de Noob, que voltou, ressurgiu aí, e tá com o primeiro episódio no ar, e breve vai sair o segundo.
Aí sim.
E é isso aí.
O Madruga, esse dos Anos 40 não foi o mesmo que o professor Pinto colocou o link no podcast passado?
Ah, sim. Creio que foi porque...
Deve ter sido, né? Mas vai iniciar, não acessou bem... o site, aí não sabe, né?
Não, eu pedi pra ele colocar, mas só que fica aqui só o registro. Pra poder. Porque isso aí depois que a gente já tinha gravado tudo.
Eles lançaram. Então tá certo. Obrigado. Ô, Turdinho, você quer deixar algum recado aí?
Daqui a pouco tu vai falar do YouTube Pop, né? Eu acredito no caralho, do meu amigo.
Não.
Porra, tá, muito obrigado. Eu também não tenho nenhum recado pra dar. O Renan, ele entrou no podcast, falou uma frase, caiu, só pra variar. O Pinto está na estrada, não pôde colocar a cabecinha pra fora hoje. O Questão disse que não ia falar nada, começou a interromper bastante e desistiu. Olha, vocês perceberam que ele disse que não ia falar nada, depois começou a interromper o Turdinho.
É reflexo, cara.
Não consegue, nem automático, né? Pois é, igual o Ceia pra se jogar na frente da Saori. É reflexo.
Jabu de Unicorn Forever, o melhor de todos, valeu.
Pois é, e o Fluffy, ele foi marcar algum encontro aí com alguma menina do WhatsApp.
Transão!
Então é isso, eu vou agradecer a presença do Turdin.
De nada.
E do Madruga Jackson.
Valeu.
É isso, muito obrigado, escutem nossos podcasts, volto semana que vem. Madruga, dá stop.
Nos arredores do Brega de Jorge.
Alô. Alô.
Boa noite.
Alô.
Boa noite.
Boa noite.
Meu nome é Arthur, falo da Vivo. Gostaria de falar com o Vanderlei.
É ele que tá falando.
Vanderlei, o motivo do meu contato é informar que seu número é
99992. Alô, fala.
Então, aí, 8525, senhor Vanderlei. Foi selecionado pela Vivo para que você participe do nosso novo plano.
Ei, deixa eu dizer uma coisa. Liga mais tarde, que agora eu tô transando, viu?
Não entendi.
Ligue mais tarde, que agora eu tô aqui no motel, eu tô transando, viu?
Mas é rápido, senhor Vanderlei. Nem tudo a gente faz, conversa.
Sim, mas eu tô transando, não dá. Eu tô fazendo sexo.
Não entendi.
Eu tô transando, eu tô aqui no motel, liga depois.
Ai. Você não gostaria de ouvir logo a proposta? Que a gente está disponibilizando em sua linha?
Minha filha, eu tô em cima da mulher aqui, minha filha. Como é que eu vou falar? Ai, vai. Ai.
Entendi, seu Vanderlei.
Minha querida, eu tô em cima da mulher aqui. Eu tô fazendo uma relação sexual. A senhora entendeu agora? Liga depois, viu?
Que horas mais ou menos eu posso entrar em contato, seu Vanderlei?
Ah, eu não sei que hora eu vou terminar de transar aqui, não.
Tudo bem, seu Vanderlei. A Viva agradece, obrigada. Boa noite.
Nos arredores do Brega de Jorge. Música.
verdade, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me render jamais. Bleach, Bleach, Bankai. Porque o verdade, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me render jamais. Bleach, Bleach, Bankai. Que sempre pude ver espíritos. Com esse dom eu alcancei o meu destino. Conheci uma garota que mudaria minha vida. Era uma Shinigami e o seu nome é Rukia. Eu vi uma fantasma fugindo em desespero, atacada por um monstro com um buraco no peito. Era um rolo, uma alma atormentada e perdida. Pra ter a fome saciada, foi atrás da minha família. Quebrei todas as barreiras, Rukia não acreditando. Faço até o impossível pra proteger quem eu amo. Ela quase foi derrotado, uma aliança foi selada. Seu poder me foi passado pelo fio de sua espada. Caia, o inimigo entra em pane. Senta agora minha força, porque eu sou um Shinigami. Nenhuma luta se definirá na sorte. Veja bem a extensão do poder de um deus da morte. Porque sou forte, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me rende jamais. Bleach, Bleach, Bankai. Sou forte, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me render jamais. Bleach, Bleach, Bankai. Escolhi esse caminho, agora sou um ceifador. O meu poder emana na lâmina da Zanpakutor. Minha determinação é uma força que nunca para. Pra entender meu poder, eu treinei com Burahara. Zangetsu é o nome da minha espada. Pra salvar o que eu fui pra sociedade das almas. O tenente Range não foi páreo pro ataque. E eu dei tudo de mim contra Saraki Kenpachi. Aumentei o meu poder, meu Bankai foi despertado. Até mesmo o Byakuya no fim foi derrotado. Shinigamis enganados, trilhados para perder. Guiados por um traidor que estava cego pro poder. Proteger a quem eu amo é o que define quem eu sou. Minha lâmina cortando o céu com Ketsuga Tensho. Venço qualquer inimigo, um fim neles eu coloco. E se prepare, Aizen, porque você é o próximo. Porque sou forte, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me rende jamais. Bleach, Bleach, Bankai. Porque sou forte, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me rende jamais. Bleach, Bleach, Bankai. Eu caio, eu sigo sempre lutando. Continuo me derrubando, continuo me levantando. Um buraco no meu peito que pode trazer meu fim. Sinto um poder sombrio a um rolo dentro de mim. Eu faço de tudo pra proteger todo mundo. É um absurdo, mas te venço em menos de 11 segundos. Uma energia das trevas, escuridão me consome. Agora maior que a morte, me torno um vasto lorde. Não perco nenhum segundo, persigo nessa jornada. E eu vou derrotar cada um dos 10 espadas. Me morro num sonido, deixando só a praça. O Kyoha se prepare, vou arrancar sua asa. Não me cause efeito, sua espada ilusória. Me responde, Aizen está pronto pra derrota. Nós estamos lutando de igual pra igual. Mas acabou pra você, que é Tsuga Tensho final. Porque sou forte, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me rende jamais. Bleach, Bleach, Bankai. Porque sou forte, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me rende jamais. Porque sou forte, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me rende jamais. Bleach, Bleach, Bankai. Porque sou forte, não se engane. Porque eu sou um Shinigami. Vem ser e me rende jamais. Bleach, Bleach, Bankai.